Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes! O Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Angélica Neiva. Na primeira edição de 2023, você fica por dentro da viagem feita pela ADUFO a Brasília no dia 1º de janeiro, para a posse do presidente Lula, além de ouvir as expectativas e comentários da categoria docente sobre o novo governo. Os entrevistados são professor Luiz Paulo Melo, do Instituto de Ciências Sociais da UFO, e o secretário de Formação Sindical da ADUFO, professor Edilson Gracioli. Vamos ouvir. Professor Luiz Paulo, como foi a viagem para a posse do presidente? Fale um pouco sobre o momento e sobre a delegação que estava presente no ônibus. Quantas pessoas tinham, se o grupo era diversificado e quantas horas durou esse percurso?
Oi, Angélica. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é Luiz Paulo. Estou aqui para poder responder algumas questões, fazer um comentário sobre a posse do presidente Lula, né? Primeiro dizer que a viagem foi muito boa, né? Muito tranquila. Saímos daqui com um ônibus, né, que a ADUFO articulou, levando vários professores, levando também alguns acompanhantes e levando também militantes dos movimentos sociais. Eu acho que isso foi muito importante, né? Como a gente não conseguiu preencher o ônibus com muitos professores, né, tudo com professores, abriram essas vagas, né, para os movimentos sociais. Então isso ajuda também, né, nessa articulação para a posse do presidente, né? Então a ADUFO dá essa contribuição, é muito importante, né? Além do ônibus da ADUFO, tivemos vários outros ônibus, né, de movimentos, sindicatos saindo daqui de Uberlândia, de Uberaba também, né? Então foi uma caravana importante, né, grande, que levou o pessoal daqui para poder acompanhar e assistir a posse do presidente Lula. Então foi tranquila a viagem. Saímos daqui na madrugada, chegamos pela manhã lá em Brasília. A delegação estava, né, toda presente, né, não teve nenhuma queda, nenhuma baixa, né, que não puderam participar daqueles que já tinham dado seus nomes. Então foi muito tranquilo, né? Então o ônibus levou 42 pessoas, né, que era o limite do ônibus. Então a gente conseguiu preencher, né, todo mundo, né, o ônibus não foi vazio. Então acho que isso também é muito importante. Isso mostra, inclusive, né, o compromisso das pessoas e o próprio compromisso da ADUFO também de fazer uma boa participação. Então tivemos professores, né, acompanhantes, pessoal do movimento social. Então foi um grupo muito diversificado, assim, né, muito diversificado. Então muitas mulheres, né, homens, mulheres negras, jovens também. Então foi um grupo diversificado e eu acho que compôs bem aí a bancada, né, parte dessa bancada de Uberlândia, a bancada que a ADUFO conseguiu organizar. A viagem foi tranquila, né, como já tinha dito aqui anteriormente, três paradas que nós fizemos, né, para poder, o motorista principalmente, né, esticar as pernas, a gente também. Saímos daqui às 2 da manhã, chegamos lá por volta das 7, né, então isso deu um total aí de 5 horas, 6 horas, mais ou menos. Então foi bem tranquilo, assim, o percurso até chegar em Brasília, né, então sem nenhum grande sobressalto, né, então esse componente, né, da viagem, da saída, né, até a chegada lá em Brasília, foi muito tranquilo, né? Então deu tudo bem, deu tudo certo, né, correu tudo bem e o clima estava muito bom no ônibus, né, também isso era fundamental, até porque eu acho que o clima, né, no Brasil, em geral, também estava com esse clima de uma certa ansiedade, né, de esperança e renovação, né, que a posse possibilitou para nós, né? Então é um pouco disso, né, como é que foi o nosso percurso.
A posse foi muito comentada e repercutiu bastante nas redes sociais. O que significou, na sua opinião, essa grande festa da democracia brasileira?
Olha, Angélica e ouvintes, foi muito importante, né? Eu acho que o significado da posse do Lula depois de 4 anos, né, de governo Bolsonaro, né, do governo neofascista, um governo negacionista, né, anti-ciência, eu acho que a posse foi essa, vamos dizer assim, o corolário, né, dessa luta que toda que nós fizemos, né, em 2022 para poder eleger o presidente Lula, né? Então, significa muito, né? Significa esperança, significa novas possibilidades, significa que novos atores, né, sujeitos, na verdade, né, vão voltar à cena política, né, principalmente as políticas públicas que foram deixadas de lado, principalmente aquelas que dizem respeito à valorização do trabalho, à valorização das mulheres, da população negra, né, da população LGBT. Então, tudo isso é um croar, né? Essa festa, né? Dessa democracia, da festa da democracia brasileira. E foi muito importante, muito interessante, porque a gente viu ali uma diversidade do povo, né? Do que é realmente o povo brasileiro, né? Não é essa coisa como o próprio Bolsonaro disse, né? De que as minorias tinham que se curvar, que eram, eles estavam tomando, né? Ali não, a gente viu, né, nessa grande festa, gente, né, de todas as cores, raças, não classe, né, porque a maioria também estava ligada, né, à classe trabalhadora, né, servidores públicos também, mas gente de todo o Brasil, muita juventude, né? Então essa festa, inclusive, foi muito pacífica, né, não teve nenhum tipo de provocação, pelo menos onde a gente estava ali foi muito tranquilo, foi muito bonito, né, ver essa festa, ver todo esse pessoal junto, né, cantando, né, tendo essa perspectiva, né, para o próximo período. Então, significa muito. O simbolismo é muito importante, né, mas a gente sabe que o simbolismo é parte, né, do processo, né. Então, ver a própria transferência da faixa, né, lá o povo entregando a faixa para o Lula, né, tem um significado, um simbolismo muito importante. Mas nós temos que extrair, né, acho que extrair desse simbolismo concretude, né? Nós temos que traduzir isso depois, né? Agora adiante, né? O governo Lula traduzir isso em política pública, em conquistas, né? E por aí vai. Mas foi muito bonito, né? E significou muito. Eu acho que na história recente da nossa República é um grande marco, né? Não só pela festa em si, mas também pelo significado do que é o Lula ter voltado, né? Depois de um governo neofascista, como foi o governo do Bolsonaro. Então, eu acho que está por aí, né, o que significou essa festa da democracia brasileira nessa posse, né? Então, acho que a gente abriu bem aí o ano com novas perspectivas, com novas condições aí de escrever a história do povo brasileiro.
O que podemos esperar como políticas públicas para os próximos 4 anos?
Olha, se eu tô um pouco mais, se eu estou esperançoso, né, fiquei esperançoso com a posse, com a festa e tudo mais, eu acho que nessa questão de pensar como é que serão as políticas públicas, como será a política, a luta política, né, nos próximos períodos, aí nós temos que ter mais cautela, né, porque a eleição do Lula significa, né, uma derrota eleitoral do neofascismo, né, dessa política de atraso que foi o Bolsonaro, mas é uma derrota eleitoral e não política, né? Então esses grupos ainda estão circulando e vão circular na política, né? Basta lembrar que eles elegeram uma grande bancada, né, no Senado e também na Câmara dos Deputados, né? Então isso vai ter, é óbvio, né? Vai ter uma grande, vai rebater, né, na construção da política do governo Lula. Então vai ser um governo, né? É um governo que já se demonstra, né, desde a campanha, né, um governo de frente ampla, um governo que vai ter que conciliar com alguns setores. A gente espera, né, que esses setores estratégicos, né, que está ligado à questão da soberania e do desenvolvimento nacional, não seja, né, não seja colocado nesse terreno da conciliação, porque isso já se demonstrou, né, uma falha, né, um erro lá atrás, que nós temos que avançar cada vez mais. Eu acho que em termos de política pública, nós vamos ter avanço, sim, vamos ter retomadas de algumas políticas importantes, né? A prioridade no próximo período agora, o Lula já disse, né? A gente vê, inclusive, pela composição do seu ministério, é a questão da erradicação da pobreza, da miséria, né? O combate à fome. Eu espero, né, que agora, com a experiência que nós tivemos para trás, que a gente não faça política pública de governos, né, que um próximo governo aí, que não seja do nosso campo, né, consiga fazer o que fizeram o Temer e o Bolsonaro, né? Desmontar essas políticas da noite para o dia. Tem que ter uma política de Estado, né? Tem que ter investimentos pesados nisso. E aí ganhar, inclusive, grandes setores do povo, né, dos trabalhadores, para a defesa dessas políticas públicas, né? Então, eu acho que isso é fundamental, pensar de forma estratégica também nesse sentido, né? Construir políticas de Estado que sejam permanentes, né? Isso vale para a erradicação da fome, vale também para a educação, né? O Camilo Santana já falou da importância, né, da questão da alfabetização no tempo certo, mas eu acho que tem que ir para além disso. O financiamento da educação básica, né, é fundamental. Pensar uma educação básica para além do que está posto, né? Inclusive, uma das demandas dos professores, principalmente no ensino médio, é o fim do novo ensino médio, né? Esse projeto que começou com o Temer e foi implementado aí pelo governo Bolsonaro e os governos estaduais, né? Então, isso também tem que ser fundamental. E também retomar os investimentos nas universidades, né, públicas. Isso é prioridade, a questão das bolsas, inclusive, né? Os pós-graduandos estão falando muito, né, na campanha sobre o reajuste das bolsas. Então, tudo isso aí tem que se reverberar em políticas públicas, né, que sejam estratégicas, que sejam de Estado e que pensem, né, a questão da soberania e do desenvolvimento do Brasil, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Então, eu estou esperançoso, mas é importante, né, que os movimentos sociais, os sindicatos, as entidades de classe, todos nós, né, que estamos engajados, né, nesse processo, estejamos aí cobrando, né, nos organizando, fazendo avançar o governo Lula, né, porque não é um governo, né, perfeito, dos nossos sonhos, mas ali a gente pode influenciar, né, através das nossas lutas, da nossa organização. Então é um pouco disso que eu estou pensando, né, do que será. Então, por isso que é importante a atuação da DUFO, dos sindicatos, organizar os trabalhadores, organizar os movimentos sociais, porque não vai ser um governo, né, tranquilo, porque esse neofascismo ainda está presente, está organizado, né, e nós precisamos organizar desse lado aqui para poder empurrar o governo Lula, né, para que tenha políticas públicas consequentes, né, e cada vez que atinjam, né, de fato, aqueles que precisam dessas políticas públicas. Então, é um pouco disso.
Agora, o professor Edilson Gracioli faz uma análise sobre o assunto. Professor Edilson, o que significou a passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula? Você acredita que o descaso do governo durante a pandemia da Covid-19 foi um fator relevante para o voto da população brasileira nas eleições de 2022?
Oi, Angélica. Olá, ouvintes. Eu gostaria de enfrentar essa primeira questão sobre o significado da passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula, registrando de imediato que o governo Bolsonaro passará para a história como o pior governo do período republicano no Brasil. Um desastre sob vários aspectos: sanitário, econômico, institucional, político, de improbidade administrativa. O governo Bolsonaro certamente é, no período republicano, a nossa página mais infeliz da história brasileira. Portanto, virar essa página, e isso não será possível de maneira plena, porque ainda teremos um bom tempo até que o desastre herdado desse período seja superado, mas virar essa página, de tê-lo à frente da presidência da República, já é muito importante. Evidentemente, as mortes, o negacionismo com que a pandemia da Covid foi tratada pelo governo Bolsonaro e até mesmo esquemas de corrupção, pelo que se tem notícia, tudo isso produziu um grande desgaste quanto a esse desgoverno.
O que podemos esperar como sindicato para os próximos 4 anos? Quais são as políticas públicas visadas para a categoria docente?
Em relação ao que podemos esperar como sindicato para os próximos anos? E eu diria que um período de muitas dificuldades, como todo o povo brasileiro, a herança deixada por Bolsonaro é uma herança muito ruim, sob todos os aspectos que já mencionei na questão anterior, e, portanto, será um período de muita dificuldade. A principal dificuldade me parece ser exatamente no âmbito econômico. A atrofia da economia brasileira, a dependência da economia brasileira para com o agronegócio, que continuará a ter a sua importância na balança comercial, continuará a ter o peso absoluto que tem na balança comercial, mas não pode ter o peso relativo. Eu digo isso porque nós necessitamos, com urgência, de um projeto nacional de desenvolvimento, de um processo de reindustrialização numa fase do capitalismo que nós chamamos de indústria 4.0. Né? Então, de fato, serão anos de muitas dificuldades. Claro que espera-se, em relação ao governo Lula, uma maior abertura de diálogo, não em relação ao Bolsonaro, porque isso evidentemente vai acontecer, mas em relação ao próprio período dos governos petistas anteriores. As principais políticas públicas que precisamos ter para a categoria docente, eu começaria pela recomposição do poder aquisitivo dos nossos salários. Essa é a principal medida de que necessitamos. Nós precisamos também que haja uma recomposição do orçamento das universidades, que haja uma recomposição no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós precisamos da revalorização efetiva da ciência como dinâmica fundamental para o desenvolvimento nacional. Sem isso, nós teremos maiores dificuldades ainda para sairmos desse atoleiro em que fomos inseridos no governo Bolsonaro.
Sobre o discurso de Lula, quais foram os pontos fortes e principais? O momento deixou algo a desejar?
O dia da posse do novo presidente em Brasília, lá estávamos presencialmente, contou com uma série de atividades. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a própria posse ocorrida no Congresso Nacional. O discurso de Lula foi um discurso importante, foi um discurso que pontuou grandes objetivos desse governo, né? Combate à pobreza, combate à fome, a expressão trazer o pobre para o orçamento, muito importante. Um ponto alto foi exatamente a subida da rampa do Planalto, e aqui eu acho que todos nós deveríamos agradecer o fato do ex-presidente Bolsonaro ter se evadido do local, certamente com muito medo dos processos judiciais a que deverá responder, porque essa ausência dele, a recusa dele em transmitir a faixa presidencial, permitiu uma das manifestações de maior poder simbólico do que é que precisamos. O fato de a faixa ter sido transmitida por um operário, um menino negro da periferia que é nadador da equipe do Corinthians, uma pessoa com deficiência física, uma mulher negra, uma catadora, tudo isso tem um peso simbólico muito importante de uma nova política de direitos humanos. Só no primeiro dia, ali ainda na posse, Lula esteve com mais delegações estrangeiras do que Bolsonaro ao longo de todo o seu mandato. Alguns pronunciamentos de ministros do governo recentemente iniciado merece destaque, eu diria o pronunciamento do ato da posse do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos merece esse destaque, assim como da ministra da Saúde, a ministra da Ciência e Tecnologia e o ministro da Justiça e Segurança Pública. Foram pronunciamentos que merecem destaque. Mas eu quero fechar essa minha participação aqui falando de duas lacunas. Nas medidas, portarias e decretos assinadas pelo presidente Lula já no primeiro dia, no dia da posse, há muitas medidas importantes, mas senti falta de pelo menos um anúncio claro, já que os assuntos que vou citar na sequência são de grande envergadura e não podem ser enfrentados com decretos ou portarias. Mas faltou pelo menos a indicação clara de duas mudanças sem as quais nenhuma política pública é sustentável. Eu me refiro exatamente a um compromisso efetivo com o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, para o qual a reindustrialização do país, a centralidade da ciência, tecnologia e inovação esteja garantida. Lula não abordou isso. E também não falou de uma reforma tributária de caráter progressivo, que é aquilo de que precisamos, fazendo da política tributária uma política de redistribuição de renda, de cobrança de tributos de quem mais tem, de isenção de quem não tem e de cobrança de alíquotas pequenas para quem tem pouco. Ficamos à expectativa, portanto, de que isso tudo seja pauta, agenda do governo que se inicia e vamos acompanhar os desdobramentos no próximo período. Obrigado pela oportunidade, um abraço.
E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima semana.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.